90 minutos na Bandeirantes.
90 minutos com Diego Casagrande, direto de Orlando, Estados Unidos, e César Cidade Dias.
Dez e meia, bom dia. Está no ar mais uma edição do nosso 90 minutos. Sempre para Zafari e Bourbon. Claro, qual é o seu próximo novo? Badesu, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. FMP, direito para a vida. Cindy Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo. 10h30, hora certa, CREA RS, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul. Aqui em Orlando, 28 graus. Bom dia, senhor César Cidade Dias.
Bom dia, Diego Casagrande. Em Porto Alegre, 17 graus, 9 décimos a temperatura, cerração. Um dia que parece, acho que vai esquentar. Estamos falando em 26, 27 graus à tarde. Não sei se chega a isso, Diego. Mas por aqui talvez uma chuvinha também. Diz que vai esfriar a partir de sábado em Porto Alegre. Sábado diz que faz 6 graus, inclusive. 6 graus. Uhum. Os ouvintes participam pelo 992-01-0949. 992-01-0949, Diego Casagrande. E a movimentação não para, Diego. Teremos um novo ministério.
Ministério das Comunicações com o genro do Silvio Santos, lulista.
É, o que pensar sobre isso, Diego?
Fábio Faria, lulista, sabia disso, que ele é lulista?
Ele foi, né? Ele foi. mas nós temos muitos lulistas que são escorregadios, né, Diego? São escorregadios.
Ele é do PS, ele é do PSD e do Centrão. Né? É mais uma prova de que o presidente se entregou de corpo e alma ao Centrão.
Eu queria entender essa definição. Um dia, Diego, mas não vai conseguir ser num programa de rádio, mas um dia eu preciso sentar e entender o Centrão, porque é, sem dúvida, o mundo mais poderoso disparado do país. É o que chamam de Centrão.
Enfim. Aliás, é o seguinte, alguns estão dizendo lá em Brasília que o Fábio Faria, que o PT voltou ao governo com o Fábio Faria, tá? Que é o genro do Silvio Santos, casado com a filha dele, com a Patrícia Abravanel, que também é apresentadora, uma moça muito simpática. Ele é do PSD, ele é do Centrão, né, do Gilberto Kassab. Né, o Fábio Faria, ele não só era um entusiasmado com o Lula, ele foi um entusiasmado com a Dilma também, viu? Entusiasmado com a Dilma.
Tem forte, aqui, isso é currículo, hein, Diego?
Isso é despetizar o governo, hein? Isso é que é despetizar o governo, hein?
A Janaína Pascoal se incomodou com isso.
Com o quê?
A Janaína Pascoal se incomodou. Vê se eu acho o Twitter dela aqui. Ela se incomodou. Gente, não quero ser injusta com ninguém, não quero fazer juízo prévio, mas será que Jair Bolsonaro não deu um Google no nome do novo ministro? Não é possível.
Ela diz mais, vai além.
Ela diz ainda: não é possível, foi para isso que eu apoiei esse presidente, foi para isso que fomos às ruas derrubar Dilma. Sim, eu estou indignada.
Sim, foi para isso, foi para botar também na PGR um petista, o Augusto Aras. Foi para isso. Hoje mais cedo eu falava na Band News com o Gilberto Echauri. Se essas coisas que o Bolsonaro está fazendo, né? Se ele tivesse dito que iria fazer antes, se ele teria se diferenciado tanto do PT a ponto de ganhar a eleição, viu, César?
Sim.
Porque esse é o ponto, né? O Bolsonaro ajudou a liquidar a Lava Jato. Isso é uma coisa que nós nunca podemos esquecer, que com a caneta dele, que ele disse que é forte para demitir ministros, Ele sancionou a lei de abuso de autoridades, o juiz de garantias. Ele botou um petista na Procuradoria-Geral da República. né? O Augusto Aras, que dava banquete para o Zé Dirceu. Fez acordo com o Centrão, está no colo do Centrão, abraçado no Centrão. Né? E se tivesse dito que seria assim antes da eleição, teria vencido a eleição? Eu acho que é algo que a gente pode, é um questionamento que a gente pode fazer. Eu acho que ele teria dificuldade de vencer a eleição, viu?
Qualquer vinculação, porque vinculação ao PT não teria chance na eleição.
Porque claro que tem coisas que o presidente, em um ano e meio de governo, está fazendo que tem a ver com a sua plataforma. Isso é inegável. Sim. Tem coisas que ele defende que está casada com o que ele defendia. Mas tem outras coisas que estão dissociadas daquilo que ele defendia. Não resta dúvida disso. Tá? Por exemplo, se as pessoas... A gente não pode esquecer que os 55% dos votos que ele fez, ou 57% dos votos que ele fez, tinha ali os bolsonaristas, tá? Aqueles caras realmente fechados, hashtag fechado com Bolsonaro, bolsonaristas mesmo, mas tinha uma grande parcela de pessoas do centro para a direita no espectro político, essencialmente que votaram contra o PT, por ojeriza ao PT. E fizeram muito bem, porque o PT não podia continuar.
Sim.
O PT já tinha que ter saído até antes. O Lula tinha que ter saído até na época do Mensalão. Mas na época do Mensalão, o Roberto Jefferson ajudou a manter, que hoje é bolsonarista, né? Roberto Jefferson ajudou a manter o Lula. Porque ele disse que o Lula não sabia de nada, lembras, né?
Sim.
O mais novo bolsonarista da praça, o Roberto Jefferson, condenado no Mensalão, disse que o Lula não sabia de nada. O presidente foi enganado pelo Zé Dirceu. E isso ajudou na narrativa dos petistas para o Lula se manter. Pois o Lula se reelegeu, foi para o segundo mandato e colocou seu poste, a Dilma Rousseff. Tinha que ter saído antes. Tá?
Diego, mas temos que presidente na linha, Diego.
Tá,
já
vamos falar,
já
vamos com
temos
ele.
Presidente na linha.
Vamos com ele. Então, o que eu quero dizer? Muita gente votou contra o PT. Contra o PT. E agora tem muita gente desembarcando, porque está vendo coisas muito parecidas na prática, o que os petistas faziam. E isso é uma realidade. Deixa eu só dizer uma coisa antes de ouvirmos aí. Nós vamos conversar agora com o presidente da Fiergs, o senhor Gilberto Petri, vai nos honrar com a sua presença aqui no programa. Antes, deixa eu só dizer o seguinte, César.
Diga.
Ontem nós falamos aqui, eu já fiz trouxe essa informação na Band News, estou trazendo aqui. A gente rodou, inclusive, o áudio daquela moça que foi lá na frente do palácio, lá naquele cercadinho de pessoas, e criticou o presidente ontem e disse que o presidente era traidor. Quando eu falei isso, eu não sabia que ela era vinculada ao gabinete do vereador Fernando Holliday, trabalhava no gabinete, e era do MBL. Tá? Não que eu não tivesse colocado no ar, e eu acho que o que ela falou é algo absolutamente legítimo.
Mas
tá?
Nós falamos,
ela votou e fez campanha.
Mas nós falamos ontem sobre isso.
Não,
o Moura Brasil, inclusive,
O Moura Brasil, na entrevista, ele falou isso. Eu te confesso que me passou isso, tá? Uhum. Me passou. Então, eu estou falando agora, que é para que não reste dúvida.
Sim,
tá?
claro.
Até porque porque na hora a gente pegou a coisa, podiam até uns minutos antes ter divulgado isso, eu não pesquei, eu não sabia.
Foi depois, Diego, foi depois. Hã? Eu fiquei acompanhando aqui,
foi depois,
não te preocupa com isso.
É.
A questão ali é que aí a gente volta para a discussão original de todos os nossos assuntos aqui. O mais importante é a narrativa e não os fatos. O que ela falou é o que importa. Não importa se ela... Ah, ela só falou porque é partidária. Bom, aí a gente vai voltar àquela velha discussão de que o interlocutor não tem direito a falar. Não, o interlocutor tem direito a falar. Não vamos... Tudo é ideologia. E me parece que não fica tão importante para todos quando o teor é importante. O que importa para a gente é o fato, não é a narrativa. E aí me parece que isso é a discussão de todos os dias que a gente tem, infelizmente.
É isso aí. 10 horas 39 minutos, já está conosco na linha o presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, a Fiergs, empresário Gilberto Petri. Petri, bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Diego. Bom dia, César. Bom saudações, dia. Tricolores, Diego.
Bom dia. Saudações, saudações.
Saudações. É, o... Faz vou pedir a mesa de áudio
não...
aí.
Faz tempo que eu não te vejo na arena lá, né?
Porque é, é. Frequentador
assíduo, né?
É. Agora, eu vou pedir a nossa mesa de áudio aí que aumente. Tá baixo o áudio, tá? Tá baixo o áudio do presidente Petri. É, aumentem o volume, por favor, mesa de áudio do presidente Gilberto Petri. Fala um pouquinho aí, presidente, por favor.
Sim, sim, eu estava te dizendo que como a arena agora está fechada, né, então nós não temos como assistir o nosso time.
É verdade. Presidente Petri, a gente sempre se encontrava lá nas cadeiras Gold, ele é um assíduo.
É verdade. É,
frequentador da arena.
Parece que faz
presidente
tanto tempo,
Gilberto,
né? Parece que faz tanto tempo, né? Esses 3 meses estão levando, olha, parece que está uma década que a gente não consegue ver futebol, né?
É, isso vale para nós, gremistas, e para os colorados, e para qualquer
sim,
pessoa
claro.
Que gosta de futebol, né? A gente vai porque gosta.
Exatamente, exatamente. É.
Claro. Presidente Gilberto Petri, como pois é que não. está a sua rotina aí nesses últimos meses, em tempos de pandemia? Conte para nós.
Olha, para te dizer bem a verdade, né? Eu sou um cara assim que vou para minha fábrica de manhã, né? E quando eu, inclusive, voltei dos Estados Unidos, que eu fui naquela missão lá em Miami com o presidente Bolsonaro, que deu aquele negócio que o secretário Fábio estava com aquela... tinha pego coronavírus, então eu desci aqui e fui fazer o teste. Aí deu negativo, retestei em São Paulo, deu negativo de novo, então ficou bom. Tal. Mas aí a federação, nós decidimos, em função da pandemia, a questão do home office, né? Então a minha rotina naquela primeira semana, assim, eu fiquei em casa, depois eu vou para a minha fábrica lá e de tarde eu vou lá na Federação das Indústrias. Agora, procurando controlar as coisas, ver como é que tá, mas tem uma certa, não vou te dizer frustração, mas é um sentimento assim de paralisia, porque tu não vê a entidade que sempre se movimentou muito no dia a dia, ela hoje está mais calma, né? Até porque não pode ter eventos presenciais, reuniões presenciais, esse tipo de coisa, a não ser reduzidas a 30 pessoas, né? Então isso aí faz com que essa rotina baixou um pouco, assim, dá essa sensação de parada, né? E para quem é acostumado a estar sempre mexendo, que nem eu, isso fica meio frustrante até.
Sim, claro. O senhor está onde agora?
Eu estou em casa agora, hoje é feriado, eu estou em casa. Sentado sim. numa poltrona falando com você.
Perfeito. Bom, presidente Gilberto Petri, saiu ontem a previsão, tem várias entidades que fazem projeção do PIB, mas... nós vamos ter uma, isso aí já era previsto, no mundo todo, uma recessão mundial, sim. pelo menos em torno de 6% de queda de PIB no mundo todo, na média, tá? Ano que vem volta, essa é a boa notícia, é que ano que vem a projeção é que volte, mas no Brasil a OCDE está projetando 7,6% de queda, né? em torno de 7% de queda, e com retomada em 2021. Como é que o senhor está vendo isso?
Bom, eu te digo o seguinte, te dou a data exata, no dia 7 de abril, numa reunião na Federação das Indústrias, semipresencial e parte virtual, eu falei ao meu companheiro lá que a queda do PIB para mim, né, seria 8%. Aí o economista-chefe disse que a previsão era 4%. Né? 2 ou 3 dias antes, o Focus tinha dado, o boletim Focus, um crescimento de 0,02. Tá? Daí, isso foi, vamos dizer, 4 dias antes. No dia 7 de abril, eu falei, e o meu economista falou em 4, eu falei em 8. Aí ele ficou meio assim, e, né, e disse assim, os mais pessimistas falam assim, os outros estão falando em 4. Né? Daí, no outro dia, eu chamei na minha sala e disse assim, vem cá, André, tu disse aquilo 8 para me agradar, né? Mas tu não acredita, não, presidente, pois aí, tal, tal, tal. Passou quinta-feira, se 2 dias depois, o ministro Paulo Guedes falou em 4,1 negativo. No sábado, o Banco Mundial falou em 4,6. E na terça-feira seguinte, o Fundo Monetário Monetário Internacional deu 5,2. De lá para cá, esse mundo foi variando e a semana passada, terça-feira, semana passada não, hoje não é domingo, é terça-feira, o Correio do Povo estampou aquela manchetinha primeirinha, pequena, de primeira página, recessão no Brasil, Banco Mundial prevê 8%. Aí eu tirei uma fotinho e mandei por WhatsApp para ele. E comentei na reunião de diretoria de noite isso aí. Então, aí ele está assim, pois é, presidente, eu achava que o senhor estava entre os pessimistas, eu já estou achando que o senhor está entre os otimistas agora, com 8%. Então, esse número de 8%, para mim, é o patamar mínimo, né, que nós vamos ter, porque a recessão é muito grande. Parou tudo, ao contrário das crises anteriores, que as indústrias ainda operavam e o comércio parou. Agora, com essas medidas de relaxamento, vem abrindo um pouco, mas o pessoal está festroso de consumir, por vários motivos. Primeiro, que quem tem emprego não sabe se estará empregado daqui a 2-3 meses, tá? A não ser aquela categoria em torno de 40% das pessoas do país que não são, que não vão, não tem a questão da demissão, que são funcionários públicos aposentados, tá? Sim. Bom, o pessoal do exército aí não vai ser demitido. Os outros 60% não sabem se será no emprego ou não. Os que estão na iniciativa privada. Então, eles reduzem o consumo. Né? O que ele consome? Ele consome alimentação, higiene e limpeza, básico. Agora, aqueles outros produtos, mas ele reduz o consumo. Pô, não sei, eu não vou agora trocar o móvel, ou trocar a TV, ou comprar apartamento, ou não sei o quê, porque eu não sei se eu vou ter dinheiro para pagar ainda. Né? Então, ele se restringe a essas compras aí. E isso faz com que a cadeia toda ela comece a andar mais devagar, que é o que está acontecendo. Ou seja, a indústria não consegue, para produzir, ela tem que poder desovar os estoques. Não vai para produzir para estocar, isso custa dinheiro. Né? E daí ela tem que ter o comércio funcionando na ponta para desovar. E como o consumo está baixo, então a indústria está andando num patamar mais baixo. Ela e o comércio, obviamente. Né?
Mas, presidente, e a tendência? Porque a gente sabe que isso tem uma hora que vai ter que mudar esse caminho, porque esse caminho é terrível.
César, deixa eu te dizer uma coisa que eu ainda ontem falei numa live com o governador. Eu saí. O grande problema é que ninguém sabe até onde vai isso aí. Os governantes não sabem. Sim. Os políticos não sabem, os empresários não sabem, os médicos também não. Sim. Tu vê que as opiniões médicas são as mais variadas que tem, né? Num determinado momento, a própria OMS se contradiz, que ela também não tem certeza. Num determinado momento, ela diz que não pode hidroxicloroquina. Depois, ela diz que pode. Aí, a revista Lancet, que é prestigiadíssima, respeitada, tem 150 anos, bota, faz uma pesquisa que não pode, tal, tal, tal. 2 dias depois daquilo, eu ouvi um áudio de um youtuber, essas coisas, de 11 minutos, de um médico do Piauí, da Universidade do Piauí, mostrando item aí, por que a pesquisa estava errada. Passou mais 2 dias, a universidade veio, a Lancet veio lá e disse que realmente tinha se enganado, não sei o que, então dá um pau de ninguém sabe para onde vai, que nós não temos uma previsão para saber. Quer dizer, hoje tem alguns pontos positivos assim. A Espanha anunciou que na última semana teve 40 mortes no total. Tá? Lá a Inglaterra deu 220 no total na última semana. A França informou que na semana passada tinha tido 17 mortes no dia anterior. Então, esse número vem baixando. Quando esse número se estabilizar em zero por muito tempo, de tipo 20 dias, um mês, aí começa a haver uma maior, as pessoas começam a se animar mais para sair na rua para fazer compras, né?
Sim. Claro.
O que mais tu compra hoje, sabe o que é? É o produto de graça. Sabe o que é o produto de graça? É vocês aí falando para nós que eu não tenho nenhum custo para pagar para te ouvir. Então, esse produto, que é o produto que mais vende hoje, é realmente a mídia eletrônica, o jornal ainda tô paga, né? Mas a mídia eletrônica, eu ouço a rádio, vejo a televisão, não pago nada, né? Esse é um produto que mais tem saída no dia de hoje. Todo mundo quer saber como é que as coisas são.
e todos precisam de uma resposta e a gente não tem, né?
Ninguém tem, né? Nós temos que ser honestos, nenhum de nós tem, né?
E o bom, e o bom nesse momento, presidente, é não ter.
Tem alguns que têm certezas aí, desde o início da pandemia, disseram que seria uma coisinha fraca, que ia morrer pouca gente, que o vírus morria no calor. Eu falei aqui que eu duvidava, eu tinha pé atrás com quem tinha muitas certezas, porque mesmo médicos renomados, infectologistas, eles diziam, olha, nós vamos por esse caminho, é a coisa mais efetiva que se sabe, agora certeza ninguém tem.
Você veja, Diego, que logo no início, tá, o governador de São Paulo declarou que São Paulo, a indústria não podia parar, você está lembrado disso, que tinha que produzir tal, passou 15 dias, ele fechou, e disse que quem tinha que salvar o estado de São Paulo e do Rio era o governo federal, né? E aí começou aquela polêmica que todos conhecem. Por quê? Porque ninguém tem certeza, ninguém conhece a origem disso, não diz quando é que vai terminar. Aí o cara que está fazendo a primeira vacina lá em Oxford disse que ela leva de 12 a 18 meses para produzir uma vacina, que é um tempo recorde, que a vacina mais rápida que já produziu foi a da Cachumba, levar 4 anos. Agora imagina. E nós aí nessa situação, né? Então está todo mundo com medo.
Bom, nós tem o seguinte, olha aqui, ó, a OCDE, eu trouxe esses números aqui para os nossos ouvintes.
Eu li esse número.
O senhor viu. A OCDE está falando, no caso do Brasil, que nós podemos ter uma retração de 7,4, tá, neste ano, mas se tiver uma nova onda no último trimestre e as coisas precisem fechar novamente, pode chegar a 9,1% de retração de PIB. Tá? Então, tudo vai depender de como a pandemia se comportar no Brasil. Eu lhe pergunto o seguinte, tem alguma coisa, na sua opinião, presidente Gilberto Petri da Fiergs, que o governo possa fazer além do que está fazendo? Ou seja, criando incentivos para as empresas. Agora tem essa boa notícia aí da prorrogação do Corona Voucher, que eu acho que é importante para as pessoas, mais 2 meses recebendo R$600. O que mais poderia ser feito, na sua opinião?
Não, eu acho que até para as empresas tomarem o dinheiro que o governo possa oferecer, tem essas restrições que os bancos estão botando em crédito, que na realidade eles não querem assumir o ônus. Eu acho que o governo poderia fazer é comprar títulos de empresa. Ou seja, a minha empresa vai lá e oferece uma debênture, no caso, para um tipo de debênture, né? E compra lá um empréstimo de 1 milhão, por hipótese, 2 milhões, e eu vou resgatar em 5, 6 anos depois, pagando um juro para o governo baixo, tipo Selic, ou não pagando nada e tal, e o governo vai acreditar que eu vou me recuperar e vou pagar, né? Porque se ele disser que é aquela história que ele assume de cara um ônus de 80% e 90% do custo se o tomador não pagar, não, metade não vai pagar, óbvio, né? Então, eu acho que essa é uma medida. Ontem, ainda na live, eu comentei ao governador, tinha mais gente lá, o reitor e o Bom da Fecomércio, e o Hugo Fleck dos transportes, e aí vai. Eu comentei o seguinte, que uma coisa que eu achei de bom, tenho notado aqui no governo do estado, é que o governador não tem ideologizado a questão, né? Ele não tem feito proselitismo político disso aí, e até por causa disso, o nosso modelo tem sido reconhecido, né? Se ele é bom, assim, se ele é melhor ou pior, não sei, mas ele é um modelo que tem funcionado relativamente bem, né? E procura manter um nível X de atividade depois de ter ficado um tempo logo no início fechado, e depois as prefeituras vão ficar nessa questão de poder abrir ou não poder abrir. Claro que o prefeito numa cidade, ele sente a pressão dos comerciantes, dos industriais, das próprias pessoas, e ele tem que ter dinheiro para pagar as suas pessoas, os empresários têm que ter dinheiro para pagar as pessoas. As pessoas que não têm emprego, elas têm que ter uma renda, como você falou ali, mas um se beneficia, alguns dos R$600, mas os outros que ganham no nível mais alto, como é que a empresa vai pagar? Ela tem que ter renda, né? Então, eu acho que nisso aqui o Estado está andando direitinho, porém, realmente nós não sabemos quanto tempo dura, né? Quanto tempo o Estado do Rio Grande do Sul aguenta esse negócio? Veio agora 495 milhões, uma primeira parcela de 4, você viu. Isso aí é que nem uma... Eu disse para ele, isso aí é que nem que uma gota d'água numa chapa quente. Aquilo evapora instantaneamente. Evapora, claro. Entrou e saiu. Né? Pousou nas contas e já saiu, né? E faltou dinheiro. Então, imagina se isso dura tempo, o governo daqui a pouco vai estar atrasando aí 2,5 meses, 3 a folha. Aí todo mundo vai estar berrando, mas ele não tem onde sacar dinheiro. O único que pode imprimir dinheiro e emitir papéis é o Tesouro Nacional, né? Então é isso que o governo federal tem feito e não tem feito pouco, hein? O que já botaram em linhas e comprometimentos, e esse voucher aí custa 35 bilhões por mês, então é uma fortuna, né? Então já tem uns 670 milhões alocados, que eu até acho que no futuro eles vão ter que fazer uma contabilidade à parte só para esse momento. O que foi emitir, põe numa conta à parte que vai ser resgatada em 20, 30 anos, pagando assim, por parte do orçamento, que se botar isso em cima da dívida pública e quiser quitar todos os anos, virar uma bola de neve. Eu acho que tem que fazer uma conta à parte para esse momento, que isso é uma coisa extraordinária que acontecer, né? Senão a dívida pública que estava indo no nível bom, não tem como. Ainda hoje, o governo noticiou, anteontem, né, que se não tivesse havido a pandemia, provavelmente teria tido um superávit de 215 milhões no primeiro quadrimestre. Olha, isso seria uma notícia alvitareira, porque a última vez que nós tivemos resultado positivo aí foi no governo da governadora Ieda Cruz. Quantos mandatos já passaram depois disso, né? Então, seria alvitareiro, mas nós pegamos isso aí, mais a queda na produção agrícola por causa da seca, viu o impacto que deu, né? Nós que gostamos do futebol, gremista, colorado e tal, eu fico pensando assim, os times não jogam, e como é que vão manter os salários dos jogadores, né?
Essa é uma questão hoje...
Só reduzindo.
Tem
uns que não querem, né?
Tem uns que não querem, mas vem cá, se parte do salário é direito de imagem, né? Se não está vendo a exposição da imagem, é como o show do artista que não aconteceu, né? Então é meio complicado, mas eu acho que eles não vão ter muita opção aí. Grêmio, Internacional, Caxias, Juventude,
essa questão e até também dentro disso, a informação que se tem é que parte desse direito de imagem foi colocado para pagar no futuro. O problema é que não se tem ideia de que se vai chegar no mesmo patamar de receita que se tinha até a pandemia.
E aí
não adianta passar para o futuro, né?
Não, exatamente. César, o show não houve.
Não, é claro.
Então,
é claro, a lógica é essa.
O cachê do artista não vem.
É claro, entendeu? A lógica é essa, mas a situação é um pouquinho mais...
Claro,
será que nós vamos chegar no mesmo patamar? Isso serve para todos os segmentos, né? Nós estamos aqui citando o futebol, mas serve para todos os segmentos. Mas, presidente, ontem o senhor falou que teve conversa com o governador. E as últimas notícias... notícias que de certa forma nos impactam, porque a gente fica preocupado com essa evolução, é que nas últimas horas, sobretudo nos últimos dias, nós tivemos um aumento do número aumentou o alerta em relação ao coronavírus. Nas últimas 24 horas o número foi maior, o número de mortes nós tivemos um número recorde por aqui, e aí existe uma possibilidade de uma retomada desse fechamento, né? A gente estava caminhando para uma linha de abertura e esse fechamento. Isso tem impacto direto também no segmento da indústria?
Não resta dúvida, mas eu até te digo o seguinte, tá? Eu acho que como começou a dar uma ideia que a coisa aqui não estava tão forte, que o Rio Grande do Sul está lá em 15º lugar entre os 27 estados.
Sim,
né?
Exatamente.
Eu controlo tudo, o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Mato Grosso do Sul.
Sim.
Mato Grosso do Sul é muito interessante, né? Ele vinha com 20 casos, tá? Durante muito tempo aumentou para 22. Bom, mas tem 2 mil e tantos casos, é 1% do número de óbitos.
Sim.
Óbito, né?
Sim.
E o Rio Grande do Sul, então, também vinha numa posição boa. No momento que abre mais, as pessoas ficam com a sensação que a coisa passou. E aí eu acho que relaxa um pouco nos cuidados básicos aqueles.
Sim.
Que é lavar as mãos, usar o álcool gel e a máscara. São
Sim.
os três principais, né?
Sim.
Então eu acho que aí tem que forçar um pouquinho de novo essa questão. Vai ter que obrigar e tal. Eu até comentei um dia com o prefeito de Porto Alegre lá atrás. Prefeito, né, eu fui pedir para ele abrir o negócio lá em 27 de abril, lá que eu queria abrir. Ele disse, tem que obrigar as pessoas a usar máscara. Ou seja, não tem a máscara, não entra no ônibus, fica parado na parada. O cara do ônibus não pode pegar. Não tem a máscara, não entra no supermercado, entendeu? Não pode ser livre-arbítrio nessas alturas.
Sim.
Né? Tem que ser compulsório isso aí, coercitivo. Tem que usar a máscara, tem que lavar a mão. Essas medidas que deram certo, eu tenho que ser confirmada. A população não pode estar com a sensação que passou ou que diminuiu a tochar, porque senão daí volta, né?
Sim.
Claro.
E aí é nem eu, nem tu, nem o Diego, nem o presidente Bolsonaro, nem o Santos, nem o Macron, nem a Mar, ninguém sabe quando é que termina isso. E aí também tem um negócio, a questão do pavor, né, Diego? Chega e diz assim, tá melhorando a Inglaterra, mas pode vir uma segunda onda. Pô, mas aí é também trabalhar, parece que foi querendo que venha a desgraça de novo.
É, o pode esse, nesse momento, assusta, né, presidente?
Assusta, toda vida.
Assusta, mas não dá para deixar, a gente precisa dar informação para as pessoas.
Claro.
Né? Então, é nesse sentido.
Não é a mídia que fala isso. Quem fala vem um cientista da Universidade Tal. Aí, dentro
Sim.
da ideia do cientista, cabe tudo. Todo mundo se assusta. Pô, foi o cientista que falou. Foi o Petri que falou, o Diego é uma coisa. Agora, se é o cientista, entendeu? Pesquisador da Universidade Tal, pá, todo mundo já se assusta.
Sim, aqui nos Estados Unidos nós batemos, estou vendo aqui, ó, 2 milhões de casos, tá? 2 milhões de casos confirmados aqui nos Estados Unidos e parece mentira, né? 112 mil americanos perderam a vida
com
a Covid.
É duas vezes e meio.
Aqui diga que... Há quem diga que o Brasil está num caminho, nesse caminho aí, que era Deus que não, né?
É, ele vai passar ligeirinho a Inglaterra, mas há que ver que a Inglaterra tem 55 milhões de pessoas, nós temos 212, é 4 vezes mais, né? Agora,
claro,
o que me surpreende é a China. De uma hora para outra, na China parou e não tem mais ninguém contaminado, ninguém mais morre.
Coisa não, mas, estranha, mas manipularam lá, né? Isso aí parece claro que manipularam, né?
Claro, pô.
É.
Não pode.
Manipularam, morreu mais gente.
Morreu mais gente, aí uma hora pode ninguém morre.
Exatamente. Deixa eu lhe fazer a seguinte pergunta. Vamos um pouquinho para a política agora, presidente da Fiergs, Gilberto Petri. Como é que o senhor está vendo aí a política nacional e essa, enfim, essa sucessão de crises que vivemos aí envolvendo o governo federal? Quero a sua visão. O senhor é um homem sempre muito transparente. Eu não sei qual é a sua visão, mas o senhor tem todo o espaço aqui nesse momento para dizer o que, que o senhor acha. Como é que o senhor está vendo a postura do presidente, das instituições? Como é que o senhor está vendo tudo isso?
Bom, o presidente ele foi eleito com um discurso, tá? Antes aí você comentava, antes eu estava ouvindo a rádio, você comentava a questão, né, que era a questão do cara contra o PT, vamos dizer assim, né? O PT, a população tinha dado uma demonstração que, na sua maioria, não queria mais, tá? Por questões que não vem ao caso agora nós analisar. Então, qual é a pessoa que viram com um discurso afinado com que grande parte da população achava? O Bolsonaro, tá? Aí a população foi lá e votou, mas o discurso dele era aquele tal. Aí no meio do ano passado, ali por agosto, julho, um evento do Palácio Piratini, uma rádio veio e me tentou como é que eu estava vendo. Eu digo, não me surpreendo. Mas se eu acho que o presidente Bolsonaro vai mudar, eu digo, não, para mim ele vai continuar igual, esse é o discurso que elegeu ele. Ah, pois é, então, pô. Então eu acho que existe um jogo hoje daqueles que perderam a eleição e viram ele por questões de palavras, tá? Se fragilizar um pouco, tá? E aí começaram a tocar conta no sentido de dizer se agora vamos dizer assim, agora nós derrubamos o cara, né? Derruba aí em todo sentido, não estou dizendo que está derrubando o poder, mas fragiliza ele, né? E ele aí está usando as armas que ele tem, vamos dizer assim, contra esses que, a meu ver, querem derrubá-lo. Nesse sentido, uhum. querem fragilizá-lo. Né? Então, tu tem pessoas que no início estavam mais fortes, né, assim que nem o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia. Você está lembrado, você é observador, e o Bolsonaro veio com a questão das reformas, e o Paulo Guedes, e quando chegou lá no final de fevereiro, ele quis enfiar o negócio da presidência, o Rodrigo Maia disse assim, isso aqui não vai ser passado de atropelo, o parlamento tem que participar. Como quem diz, mandaram um troço para cá para nós aprovar, mas aqui não é bem assim. Aí ele mostrou que ele estava no jogo. Depois, em vários momentos, ele tem sido o bombeiro da situação. Pode dizer, quando dá aquelas coisas mais grossas, ele é o bombeiro da situação. Então, eu acho que tem um jogo de poder aí muito grande. Entre os que perderam a eleição, entre aqueles que estão vendo a chance de se apresentar de candidato, que nem o governador de São Paulo e do Rio, se apresentaram, o governador do Rio, que interesse era candidato, quer dizer, o cara era juiz, virou governador e já quer ser presidente, né? O Dória era uhum. ninguém, virou prefeito, virou governador, já quer ser presidente, agora tu vê que o Whittle abriram um processo de impeachment contra ele, e por aí vai. Então, essa busca do poder, essa briga é que faz essas questões. E o presidente, os termos que ele usou, sempre foi os mesmos. Quando ele era deputado, não era muito conhecido, e tinha aquelas brigas que teve com a deputada Maria do Rosário e outros, o termo que ele usava era similar. Claro que se espera que o presidente, vamos dizer assim, fale muito palavreado, né? Mas ele não tem esse perfil. Se ele não tem, não adianta. O Lula também tinha esse perfil e depois chegaram à conclusão que ele não ia mudar nunca. Então, quando o Lula dizia, era feito. Quando o outro diz, não é. Então, tem todo esse viés aí desse jogo que está havendo aí e tal. Agora, ele está um pouco mais calmo, essas coisas e tal, né? Acho que aquelas entrevistas que ele dá no portão lá, não devia dar aquilo. Não devia dar aquilo. Eu não vejo benefício para ele, aquilo ali. Mas talvez seja lá porque as pessoas, os que ele considera do lado dele, vão lá apoiá-lo. Daí, ontem foi lá uma mulher lá, que inclusive citasse, eu vi nos jornais, tá? A mulher foi lá falar que não tem jeito, pô. Aí esse movimento Brasil Livre era a favor dele, pensa, agora vira, parece que também não é como eu quero, eu já mudo de lado, também não pode ser assim, né? Então tem que ter um pouco mais de equilíbrio nessa questão, mas eu acho que existe fundamentalmente, é um grande uhum. jogo de poder, que nós vamos ver na realidade quando terminar a pandemia. Daqui a uns 3-4 meses, lá por setembro, nós vamos ter uma visão um pouco mais clara dessa situação.
Uhum, muito bem. Presidente da FIES, é isso aí, Gilberto Petri. Olha, é sempre um prazer recebê-lo. Temos que conversar mais vezes, hein, presidente?
Sim, quando precisar, você me liga. Você, o César, aí, não tem problema. Eu gosto muito da imprensa. Eu leio jornal e eu ouço rádio desde que eu sou gurizinho.
Coisa boa, presidente.
E eu sou.
Cuidado com as fake news, viu? Nós estamos em época de fake news aí, viu?
É, às vezes vem aquilo, viu, Diego? Aí eu mando para os caras assim, estou informando, mas não sei se é verdade. Você manda para a gente manda para outros, mas eu não sei fazer o filtro aí. Vocês têm no conhecimento disso aí, eu não sei.
Não, tá. Muito bem. Um abraço, tá, obrigado.
Igualmente, muito obrigado.
Valeu,
um
grande abraço. Tudo de bom. Valeu, muito obrigado, presidente.
Valeu. Presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, empresário Gilberto Porcello Petri. Bom, César, como é que estão os nossos prezados ouvintes aí?
Muitas mensagens no 992-010949. Posso ler algumas aqui, Diego?
Claro, por favor. Deixa eu só lembrar para os nossos ouvintes que nós estamos no YouTube, tá? Se você quiser ver a careca do César em movimento e a minha estática e ouvir as entrevistas no YouTube, você pode ir lá na página Band Espaço RS no YouTube. Nós estamos ao vivo. Vou repetir, Band Espaço RS no YouTube. Diga, César.
O João Eduardo Bassuino manda: vocês tornam o rádio muito mais prazeroso de ouvir. Pô, muito obrigado. Aqui nós estamos recebendo também hoje, Diego, muitas críticas aqui sobre... Eu até vou ler uma aqui que... Tem umas que não são muito educadas, assim,
Não precisa adjetivar a gente.
Não, pode? Não. As mal educadas, as mal educadas, eu te sugiro que não leias. Porque o sujeito que não sabe conversar, ele não merece ter a sua, vamos dizer assim, a sua mensagem lida. Então ele precisa se reciclar para poder divergir das pessoas, pode divergir 100%, né? De quem quer que seja, inclusive dos apresentadores, enfim, da linha do programa, do que quer que seja, mas com respeito. É. Inclusive agora no YouTube nós temos também moderação, viu? O pessoal, e o pessoal quando sabe que tem moderação, no sentido de que se extrapolar acaba levando um bloco, vai ser banido por falta de modo, não é por divergência, é por falta de educação, o pessoal na média acaba agindo melhor. Diga aí, César.
E as mensagens assim, mas sem os adjetivos. Uma vez PT, sempre PT. Estou muito preocupada com o nosso país. A Graciema diz, manda essa mensagem para nós. Diego, melhor só do que mal acompanhado. Estou apavorado. O Roberto diz essa situação se referindo à relação com o Centrão. Aqui um contraponto sobre esse assunto.
Quem é que elogiou? Deixa eu só dizer o seguinte que eu estou lendo aqui. Sabe quem é que elogiou o Fábio Faria, esse que é do PSD, do Kassab, genro do Silvio Santos. E outra, Ministério das Comunicações recriado. E o presidente disse que não ia criar novos ministérios, que ia desinchar a máquina pública. Está recriando um ministério para quê? Para alojar o Centrão. E o Fábio Faria, ele agora, ligadíssimo ao Silvio Santos, membro do Centrão, vai neste ministério recriado pelo presidente. Sabe quem é que elogiou?
Diga.
Rodrigo Maia. Tá? Rodrigo Maia, que é muito criticado pelos bolsonaristas, acabou de dizer, foi uma boa escolha. Fábio é um deputado de boa reputação, boa relação na Câmara. Ele prioriza o diálogo. É o Centrão entrando no governo Bolsonaro. Neguem isto, César. Neguem, por favor, neguem. Com argumentos concretos.
O Heraldo de Viamão, vou pegar aqui uma mensagem que fale sobre isso. O Diego imita o Silvio Santos e chama o Rock, diz o César de Canoas aqui. Tá boa essa, Diego. O Rock não gostou. O Rock não gostou. Mas é que o Rock não gosta de nenhuma frase que eu faço no programa. É um negócio inacreditável.
Ô César, como dizem aí no jargão popular, o bagulho tá doido. Sabe por quê? Nós chegamos a um ponto que tem churrascaria em Porto Alegre virando vegana, tá? Não sei se chegasse a ver isso. Restaurante Picanhas Grill virou restaurante vegano. É, como dizem, o bagulho tá doido. Segue aí.
Eu falei de adjetivar aqui e o... E o Cláudio Herrmann faz uma mensagem educada, contraponto, dizendo o seguinte: a propósito de adjetivação, vocês recentemente estão adjetivando demais bolsonaristas, bolsominions. Faz uma crítica aqui à maneira como a gente está fazendo a comunicação também, mas agradeço. Isso aqui, esse tipo de mensagem, contraponto, educado, eu não vejo nenhum tipo de problema. O problema é só quando... aquela adjetivada.
Eu até acho.
Por exemplo, tu acha legal alguém te chamar de imbecil? Eu não acho, né, Diego?
É. Não, esse tipo de adjetivo a gente não usa, né? Em relação às pessoas que a gente tá diverte.
É, exatamente.
Agora, eu não acho que. Eu não acho, eu divirjo, tá? Eu não acho que estejamos adjetivando tanto quanto o nosso prezado ouvinte, apoiador do governo, acha que estamos. Se chegar o momento de adjetivar fortemente, ele vai saber que nós estamos adjetivando. Eu não acho, acho que a gente está expondo as coisas como elas são, falando do fanatismo de uma determinada corrente que apoia o governo, que é igual ao fanatismo dos petistas que apoiavam o Lula e a Dilma. É igual, só que para o outro lado, né? Com outra pauta, com outra bandeira. A virulência também é igual. Isso é um retrato da realidade. Óbvio, quando a gente fala, nós não estamos falando de todos, não são todos, mas é uma corrente que é extremamente agressiva na divergência. Para defender o governo, os caras abrem a caixa de ferramentas, sim, xingam todo mundo.
Olha essa mensagem de...
Achando, viu, César, que no xingamento, na agressão, na adjetivação tosca, que eles vão fazer as pessoas pararem de ver as coisas como elas estão vendo, que vão impor medo. Isso aí não, não pega. Diga.
O Clóvis Almeida da Tristeza faz a nos manda a seguinte mensagem. Diego, sou teu ouvinte de longa data, isso mostra minha admiração por teu trabalho. Mas, Diego, em relação à sua fala sobre o novo ministro das teles, Centrão, etc. Amigo Diego, é fato e notório e contundente, nosso presidente não consegue governar. Tem contra o governo dele STF, mídia tradicional, Centrão, entre parênteses, Maia. Daí se faz necessário os assentos e aproximação. Nestas alturas, o que importa é coibir a corrupção e tentar governar. Não condeno o presidente pelos acenos e aproximação, desde que não os deixem os aproximados e convidados saquearem o Brasil. O Clóvis Almeida manda essa mensagem aí, pede o teu comentário.
Tá bem. É uma... Não, eu acho que é uma leitura interessante, só que eu acho que o presidente já vem se aproximando do Centrão e dos políticos corruptos desde o ano passado, quando ele ajudou a liquidar a Operação Lava Jato, sancionando o juiz de garantias, sancionando a lei de abuso de autoridades. Ontem o Felipe Moura Brasil, aqui na entrevista, inclusive, lembrou que numa live o presidente defendeu o juiz de garantias. Sim. Ele defendeu. Isso aí vai tornar ainda mais difícil o combate à corrupção. Nós não vamos ver isso agora, porque essas coisas vão ter um reflexo no médio e no longo prazo. O presidente tirou, chancelou, o Congresso quis, o Centrão quis, né? A esquerda queria, né? O juiz de garantias, a lei de abuso de autoridade. O Freixo comemorou, o PT comemorou. E o presidente sancionou. Aí eu pergunto, ele está jogando do nosso lado, que fomos às ruas, dizendo que a gente ia defender a Lava Jato até o fim, que a gente não tinha político de estimação, corrupto de estimação, que o combate à corrupção deveria ser permanente. Eu pergunto, ele continua alinhado com essas pautas? O Moro deu uma entrevista aí, que hoje está fora do governo... Porque o Moro, na verdade, foi trouxa, né? Usando uma palavra um pouco mais forte. A ingenuidade, que pode-se dizer também que foi trouxa no seguinte sentido. Ele acreditou que o presidente estava levando ele e que ele efetivamente teria carta branca. Que o presidente disse que ele teria, né? E ele não tinha carta branca. O presidente não deixou... Deixou durante o primeiro ano e no segundo ano disse: a partir de agora quem nomeia sou eu, quem manda sou eu, e eu vou mudar a PF do Rio. Mudar para quê? Até agora nós não sabemos por que que mudou, a gente até desconfia por que que mudou, por que que queria tanto mudar a direção da Polícia Federal e principalmente a Polícia Federal do Rio, que é a terra onde ele fez a sua carreira política. Por que isso? A gente não defende um Estado e governantes que sejam impessoais, isso não está na lei. Pode o governante utilizar as instituições de forma pessoal, em benefício próprio, para se blindar, para blindar os outros? Não pode. Então, o que a gente tem é indicações, né, indicativos muito negativos nesse particular. A nomeação do Aras para PGR, Procuradoria-Geral da República. Eu te pergunto, César, se antes da eleição o presidente tivesse dito: eu vou nomear um petista que dava banquete para o Zé Dirceu para a Procuradoria-Geral da República, será que ele teria feito os 55% dos votos que fez?
É uma
será
boa
que
questão.
O presidente... Será que o presidente, se tivesse dito: olha, o Centrão e a esquerda, os corruptos do Congresso, vão tentar aprovar uma lei... criminalizando os policiais, a lei de abuso de autoridade, e vão tentar aprovar uma outra lei, criando uma nova instância judicial, que é mais ou menos isso, o juiz de garantias, e eu vou apoiar isso, eu vou sancionar isso, e eu vou inclusive mandar minha base no Congresso ficar quietinha, não se posicionar contra, porque tem um acordo aí que nós fizemos com o pessoal no Congresso, e se for para minha mesa, eu vou sancionar, eu não vou impor nenhuma restrição. Será que, se ele tivesse dito isso antes, teria feito 55% dos votos? Vamos lembrar que boa parte dos votos dele foram de pessoas que votaram contra o PT. É isso que ele talvez não tenha entendido. Ele tem um discurso muito contundente, muito forte, para aquela ala que está fechada, hashtag fechados com Bolsonaro, e talvez esqueça que há uma maioria que o elegeu e que não é bolsonarista, né?
É verdade. Eu tô vendo aqui, tô analisando aqui as mensagens, tentando criar alguma média, porque são centenas de mensagens, mas a gente tenta pegar alguma média lendo rápido aqui as mensagens. E é curioso, porque tem um raciocínio aqui, uma reflexão que é uma média que é muito interessante. E eu vou pegar aqui uma imagem que mais ou menos tenta fazer criar um comparativo entre as mensagens. O presidente ficou refém e tentou por 18 meses não se render ao Centrão e todas as forças contrárias, e aí cita a STF e tal. Fica fácil para vocês baterem. Queria ver se o Bolsonaro entregasse o cargo. Só que a questão é, eu queria pegar essa primeira questão, Diego. Até que ponto isso não é uma obrigação do governante hoje? Não, o Brasil, no modelo atual, consegue governar sem o Centrão? Me parece que esse é o ponto da discussão de todas as pessoas. Mas depois eu quero ler uma mensagem sobre o ministro Sérgio Moro aqui, que também é uma crítica com relação a essa avaliação, mas eu me refiro, será que existe chance de governar sem essas forças?
Mas ele se elegeu dizendo isso. Então,
não, eu concordo. Sobre esse aspecto eu concordo. Ele disse que teria 15 ministérios e tem 23. Ele disse, eu não estou discutindo isso. A reflexão que eu quero fazer, no modelo político atual, é possível governar sem ter que se abraçar em alguns porcos e espinhos aí?
É difícil.
Essa é a questão.
É difícil. Efetivamente é difícil, mas ele se elegeu dizendo que ele faria assim.
Sim, então, na verdade, sobre esse aspecto, eu fecho contigo. A questão é...
Ele se elegeu dizendo que estava fechado com a Lava Jato. Então, como é que alguém fechado com o combate à corrupção, a esses empreiteiros bandidos, a esses políticos safados que roubam o Brasil, como é que alguém sanciona juiz de garantias, lei de abuso de autoridade, César? É esse que é o ponto. Como é que pode? Como é que alguém nomeia para a Procuradoria-Geral da República um cara que diz que o Augusto Aras, que tem falas do Augusto Aras antes, crítico à Operação Lava Jato e dando a entender que o Lula foi vítima de perseguição? Eu te pergunto.
Sim.
Aí não, né? Aí não. Não, aí dá tilt. Olha aqui, ó. Roda, a gente tem um áudio aí do presidente no tempo da campanha eleitoral. Tu podes rodar esse áudio aí?
Vou passar pro grupo aqui, a gente já
organiza. Não, roda, se tiver que baixar o áudio e tal, aí amanhã de manhã nós vamos ter o áudio, aí não dá. Roda da internet. Roda da internet o áudio, César.
É, não, eles vão já estão organizando aqui, já consegue rodar, Roque? O Roque não tem ainda.
Como diria o Silvio Santos, né? Que agora o genro dele, no recriado Ministério das Comunicações, ó, como diria o Silvio Santos, roda, roda!
Roda e avisa! É bom isso, né? É bom isso. É, mas dentro disso, só enquanto o Roque monta aqui o áudio, o Misael Strasburger, de Sapiranga, manda a seguinte mensagem. Só vejo críticas ao governo e algumas concordo. Agora, eu não vejo isso com a atitude do ex-ministro Sérgio Moro, que virou blogueiro e faz campanha antecipada. Gostaria que vocês comentassem sobre isso.
O que que ele quer que comente?
Não, sobre a atitude do Moro de tomar um espaço na mídia importante pós saída do governo.
Mas
parece
isso não
que é
muda,
isso.
Tá bem, tem gente que pode ser a favor ou contra isso, achar que fala de mais ou de menos, tudo isso é legítimo, mas isso não muda o que aconteceu. Isso não muda o que aconteceu. O Moro deu uma declaração dizendo que implorou para o presidente vetar, porque o pacote anticrime que foi mandado, ele era bem diferente do que foi aprovado. Porque o Rodrigo Maia botou o Freixo lá, montou uma comissão especial, várias vezes eu falei aqui, para mexer, né, para retalhar o projeto anticrime. O Rodrigo Maia fez isso. E botou o Freixo nessa comissão especial para analisar o projeto anticrime. Nos bastidores, vocês podem até, aqueles que não gostam, podem negar a realidade, mas a realidade é essa. Nos bastidores, o governo trabalhava para não ser aprovado o projeto anticrime do Moro. O Moro declarou isso. Tem pessoas que eram da base do governo, que hoje não estão mais, que disseram isso, que o governo não mexeu uma palha para aprovar o projeto anticrime da forma como foi enviado. Consequentemente, aprovaram o Frankenstein, que foi comemorado pelo PT e pelo PSOL. Sim. E o presidente sancionou. Eu tenho que gostar disso, César?
Claro que não. Claro que não. O Rock faz sinal aqui, tem o áudio aqui.
Roda então, por favor, por gentileza, roda o áudio do então candidato Jair Bolsonaro em campanha.
Nenhum presidente é maior do que o seu ministério. O segredo para bem administrar o Brasil é você botar as pessoas certas nos ministérios certos. O que vem sendo feito ao longo dos últimos anos? O presidente indica os seus ministros de acordo com interesses políticos partidários. Tem tudo para não dar certo. Qual é a nossa proposta? É indicar as pessoas certas para os ministérios certos. Por isso, nós não integramos o Centrão, tampouco estamos na esquerda de sempre. Vamos escalar as pessoas certas, porque assim você poderá, de verdade, ter saúde, educação e segurança.
Tá aí. Não sou eu que digo, né, César? César?
Tá aí, né? O que, que eu vou dizer?
O ouvinte, não sou eu que digo isso, não és tu que está dizendo isso, é o candidato, então candidato Jair Bolsonaro, roda de novo. Por favor, vamos rodar mais uma vez para aqueles que não prestaram bem atenção no que disse o candidato. Roda novamente, por favor.
Nenhum presidente é maior do que o seu ministério. O segredo para bem administrar o Brasil é você botar as pessoas certas nos ministérios certos. O que vem sendo feito ao longo dos últimos anos? O presidente indica os seus ministros de acordo com interesses políticos partidários. Tem tudo para não dar certo. Qual é a nossa proposta? É indicar as pessoas certas para os ministérios certos. Por isso, nós não integramos o Centrão, tampouco estamos na esquerda de sempre. Vamos escalar as pessoas certas, porque assim você poderá, de verdade, ter saúde, educação e segurança.
Tá aí. Muito bem, muito bem. Que interessante isso, né? O Centrão agora, o PSD do Kassab vai para o recriado Ministério das Comunicações. Que maravilha. Tudo a ver com o que foi dito na campanha. Vamos pro intervalo?
Vamos pro intervalo.
Valeu. Já voltamos com o 90 Minutos. Obrigado pela audiência.
90 minutos na Bandeirantes.
A orientação médica é um serviço gratuito para associados Ângelos. Ligue em horário comercial para 0800 008 6688 e solicite o atendimento. Em breve, um médico retornará à ligação para tirar suas dúvidas sobre sintomas, prevenção, medicamentos, entre outras orientações. Este serviço não equivale a uma consulta médica. É uma facilidade para você cuidar da saúde sem sair de casa. Grupo Ângelos. É tempo de cuidar e prevenir.
Com o Brasão mensal da Claro, você tem até 6 GB de internet e ligações e WhatsApp ilimitados. E agora tem acesso ao Descomplica, plataforma de estudos online para você se preparar para o vestibular, sem pagar nada por isso e sem descontar da sua internet. Tudo isso por apenas R$ 29,99 por 30 dias. Brasão nesse celular e educação na cabeça. Saiba mais em claro.com.br/brasão. Claro.
Para ajudar os brasileiros que vão precisar entrar ou se recolocar no mercado de trabalho, o governo federal, por meio do programa Novos Caminhos, do Ministério da Educação, investiu em milhares de vagas de cursos à distância. Cursos gratuitos, de qualificação profissional, oferecidos por instituições públicas parceiras. Saiba como se candidatar a uma vaga em portal.mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
As eleições do maior sistema de fiscalização profissional do mundo têm nova data, 15 de julho. O voto não é obrigatório, mas a participação dos profissionais é fundamental para definir os dirigentes do seu conselho profissional. Além do presidente do CONFEA e o presidente do CREA-RS, serão eleitos o Conselheiro Federal, Modalidade Agronomia, o Diretor-Geral e o Diretor Administrativo da Mútua. Verifique no site do CREA RS, na área restrita do profissional, qual o seu local de votação. A versão online da Conselho em Revista do CREA RS tem as informações atualizadas após o envio da edição impressa, como nova data das eleições. Acesse a Conselho em Revista. No site do CREA RS, veja o currículo, o programa de trabalho, as propostas de gestão, os números, nome na cédula e contatos de cada candidato. CREA RS, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul.
FMP, onde o direito nunca para. Considerada a melhor faculdade privada de direito do sul do país, com nota máxima pelo MEC e presente no ranking Estadão entre as 7 melhores faculdades de direito do país. Faça sua pós-graduação à distância. São diversas opções que você pode consultar no site fmp.edu.br. Estude na única instituição a receber duas vezes consecutivas o selo da OAB Recomenda. FMP, direito para a vida.
Não podemos dar trégua ao coronavírus. Com o distanciamento controlado, nosso estado foi dividido por regiões e cores, de acordo com a velocidade do contágio e a capacidade do sistema de saúde. Todo sábado as cores são atualizadas e os protocolos já começam a valer na segunda-feira seguinte. Acesse distanciamentocontrolado.rs.gov.br e siga as orientações. Não esqueça, saia de casa somente com máscara e intensifique a higienização. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
Conheça a nossa carne. As melhores carnes sem sair de casa. Vários cortes, Black Angus, novilhos de 18 meses, procedência exclusiva das granjas Quatro Irmãos, rebanho de genética aprimorada, embalagem a vácuo, sabor, maciez e textura excepcionais. Você pode fazer seu pedido ao Nossa Carne através do número 519-8124-6067, celular e WhatsApp. Atendimento de segunda a sábado, das 8h30 ao meio-dia e das 14h às 19h. Ligue 981-24-6067. Nossa Carne, qualidade do campo ao prato.
Serviço Bandeirantes, repórter aéreo.
Nesse feriado, o trânsito flui bem em Porto Alegre, na região metropolitana. Não temos grandes transtornos no trânsito. Seguem as obras pela Avenida João Valig, com bloqueio entre Atúlio de Rose e Anilo Peçanha. O desvio é feito pela Avenida Veríssimo de Amaral, onde agora o trânsito é um pouco mais lento. No centro de Porto Alegre, em torno do Parque da Redenção e também rodoviária, movimentação tranquila nesse feriado um pouco diferente em função da pandemia. MBAs e especializações Unisinos com inscrições abertas. Seja protagonista na transformação das organizações. Conheça os cursos em unisinos.br/pós. Com as informações do trânsito, Manuela Fantinel.
O Rio Grande que dá certo especial.
Presidente da Associação Comercial de Porto Alegre, Paulo Afonso Pereira. O que é fundamental para o Rio Grande sair desse processo, sair da crise?
Lá na década de 90, se não me falha a memória, no final da década de 80, o Rio Grande do Sul, os empresários do Rio Grande do Sul pagaram uma consultoria que chamava Relatório Sayad. Se tivesse seguido aquele Relatório Sayad, todos os governos que se sucederam de lá até aqui, nós não estaríamos nessa condição.
É, se fechar, né, presidente?
Tem que entrar, Osiris, dinheiro por um lado, para que ele saia por outro, que aqui no meio não faz mágica.
O Rio Grande que dá certo especial. Apoio. Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Atitude para um Rio Grande mais competitivo.
Distanciamento social. Máscaras. Álcool gel. Todos nós já adotamos novos hábitos para proteger a nossa saúde. Mas também precisamos assumir novos hábitos para recuperar a nossa economia. Você sabe como fazer isso? Valorizando tudo o que é feito aqui. Assim, ajudamos a manter empresas abertas, garantimos empregos e aumentamos a arrecadação local. Faça parte deste movimento da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Faça uma escolha de valor. Compre produtos e serviços daqui.
Um chá vai bem de manhã, à tarde, à noite também. Um chá vai bem pra aliviar a saudade. Um chá vai bem sempre traz felicidade. Com Sanitas você sempre tem um chá pra relaxar. relaxar, pra acordar, pra animar, pra alegrar. Com Sanitas você sempre tem, um chá pra deixar o dia bem.
Compre chá Sanitas na Panvel ou no Zafari mais próximo.
Sponchiado Jardine, a revenda que não perde negócio. A única revenda Chevrolet que paga a Fipe no seu usado. Troco na troca e mensais a partir de R$ 599. Comece a pagar só em outubro. Corra e negocie com a Jardine Chevrolet. Tudo online no site www.jardinechevrolet.com.br. Use o cinto de segurança.
Este ano aprendemos muito sobre solidariedade e como ajudar a quem mais precisa. Pensando nisso, o Grupo Ângelos está realizando uma campanha de arrecadação de agasalhos. Colabore doando blusas, casacos, calçados, cobertores e outras peças de inverno que estejam em bom estado de conservação e que farão a diferença na vida de muita gente. As doações podem ser feitas até o dia 10 de julho nos escritórios comerciais do Plano Ângelos de Porto Alegre e Canoas. Abrace esta causa e aqueça o inverno de quem mais precisa. Informações sobre os pontos de arrecadação ligue para 051-3235-7400.
Atenção! Fique atento! Beba água pura, livre de vírus e bactérias. Água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais, ideal para a sua saúde. Purificadores e mineralizadores de água natural, gelada e alcalina, é na WaterSul. WaterSul, atenção total ao cliente. Ligue 3231-4567. WaterSul, 3231-4567.
Esta é a frequência da informação. Rádio Bandeirante.
94,9.
Também pelo aplicativo Band Rádios no seu smartphone.
90 minutos. Notícia e opinião.
Rádio Bandeirantes.
Estamos de volta com 90 minutos para Zafari e Bourbon. Claro, qual é o seu próximo novo? Badesu, agente da valor para o Rio Grande crescer. FMP, direito para a vida. Sindi Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo. 11:37. CREA RS, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul. Aqui em Orlando, 30 graus.
Em Porto Alegre, 19 graus a temperatura. Acho que o sol está saindo, está começando a olhar meio... Vai ficar bom isso aqui de tarde. Os ouvintes participam no 992-010949. Muitas mensagens aqui. Luiz Gomes de Santo Antônio, do bairro Santo Antônio, aqui perto, manda uma mensagem. Governo tem um ano e meio rompendo paradigmas, lutando contra uma máquina pública aparelhada pela esquerda. Algumas outras, aí fala do STF, do Congresso. Particularmente, vocês ficam cavocando assuntos passados e buscando ressaltar incoerências, que até em parte concordo. Depois de 30 anos de esquerda, temos que ajudar esse governo de direita. Manda essa mensagem o Luiz Gomes. Nós não temos que ajudar, né? Nós temos que tá divulgar, bem. Né? Na verdade, né?
Claro, tá bem. Temos que ajudar fazendo coisas que a esquerda aplaude, é isso? Tá bem?
Eu acho muito boa aqui. Essa lógica. César e Diego, façam uma projeção. 2022, Bolsonaro, Moro, Lula e o outro não sei quem é. Coroné, quem é Coroné?
Ciro Gomes, deve ser.
Coroné tá aqui. É. Flávio tá aí.
Deve ser. É o Coroné do Ceará.
Ah,
o
nosso entrevistado
tá na linha. Vamos a ele. Está conosco o professor, doutor em Ciências Sociais, Roque Calage Neto. Professor Roque, bom dia, bem-vindo.
Bom dia, meus amigos.
Bom dia, professor.
Tudo bem?
Tudo bem. Já estou ouvindo aí a
professor...
agenda.
Professor, da última vez que conversamos, o senhor disse que a crise política, a tendência era se agravar, e parece que se agravou mesmo. E agora, como é que vai ficar a coisa? Como é que o senhor está vendo tudo que está acontecendo, o contexto, hein, professor Roque?
Pois é, começando pela agenda aí que eu vi que estava se desenvolvendo aí, né? Eu vi uma agenda que dizia que o aparelhamento da esquerda foi muito intenso, etc, etc. Mas, com todo respeito aos ouvintes que estavam aí conversando, inclusive inaugurando até uma conversa com eles, né, através de vocês, o aparelhamento agora é do Centrão, né? Então, nós temos uma troca de aparelhamentos, né, que não interessam ao país nem um tipo de aparelhamento nem outro, né, porque, na verdade, o que nós temos está com uma cara, o Diego e Cidade, uma cara de governo Temer, né? Eu acho que o governo Bolsonaro ele está trocando a sua agenda de rebeldia institucional, que era o que marcou as eleições de 2018, né? Uma rebeldia contra as instituições para tentar construir outras, né? E está se acomodando e se amaziando com o que há de pior no Congresso Nacional, né? Eu vejo assim, né?
A questão é a seguinte, a questão é a seguinte, poderia, os apoiadores do governo dizem o seguinte, não tem como governar se fizer diferente. Eu quero lhe ouvir, dá para fazer governar
Não, dá. Ele começou muito bem com a questão das pautas temáticas, né? Querendo negociar com o Congresso Nacional através de pautas temáticas e talvez até eventualmente dando cargos em função de pautas temáticas. Ele começou no ano passado assim com essa proposição, né? E agora ele tem verdadeiro ódio, né? Ele nutre um ódio muito forte do PSDB, né? E do DEM e do MDB, ele já é mais brando na sua abordagem, né? Mas ele não queria nenhum tipo de relacionamento com os partidos, né? Aí depois ele começou a... Quando surgiu a questão da ameaça do impeachment, né? Aí ele começou a se aproximar dos partidos. Só que eu não entendo por que ele se aproximou, né, dos 180 ou algo assim que representam, né, o baixo clero no Congresso Nacional, né, e que vão exaurir o Congresso, né? Ele, agora, com esse Ministério da Comunicação, ele oportunizou uma pessoa que é ligada à mesa da Câmara, né? Tem poder, né?
Por isso que foi elogiado pelo Rodrigo Maia. Hã?
Pois é. Agora, eu vejo que...
Diga, conclua.
Eu vejo que a agenda do governo, daquilo que é mais importante, que é obras públicas, né? Projeto de reformas administrativa, tributária, né? Projeto de reforma financeira, que inclui aí novos bancos e ajustamento de uma economia de mercado, instituições que fariam este tipo de ajustamento, que é o que o Guedes prevê. O Guedes é um sujeito muito pertinaz, né? Ele é um sujeito teimoso, né? Porque se outra pessoa estivesse no lugar dele, já tinha pegado a mala e ido embora, né? Agora, ele é um sujeito teimoso. Ele quer fazer, ele está se propondo a fazer, e a única coisa que vai fazer com que ele se retire do governo é se ele sofrer um boicote do Poder Legislativo, né? Se ele não conseguir aprovar essas reformas, né, pelo menos até a entrada do ano que vem, ele vai embora. Eu acredito que ele iria embora, né? Mas esse é o núcleo do governo, vamos dizer assim, né? É o que realmente está sustentando este governo, porque a chamada agenda cultural, agenda de costumes, agenda filosófica, já foi para o espaço, né? Ou seja, o governo pode dizer que ele está se sustentando em cima da agenda liberal, que é a única agenda que tem projeto, né? Porque essa aí da trocar, por exemplo, ele é errático, este governo, né? Esse governo, todos os dias ele tem uma crise, né? Ele não tem um planejamento estratégico. Por exemplo, essa questão do ministro da Educação comprar briga com as universidades. Não é assim que se faz um projeto estratégico de mudança da legislação referente à troca de reitores das universidades brasileiras. Isso é um processo que demora algum tempo, precisa de uma consulta à Advocacia Geral da União, uma consulta aos juristas, Você não faz uma mudança desse tipo, né? Simplesmente com um decreto do presidente, porque você sabe que logo ali, entende, vão entrar com recurso no Supremo Tribunal Federal, vão tornar... Então o governo faz diversas iniciativas, depois volta atrás, é obrigado a voltar, porque o Supremo manda voltar. Então realmente é um governo errático, né? Que a única coisa que está dando certo ou que tem um projeto é o ministro Paulo Guedes, né?
Uhum. Agora, deixa eu, antes de passar para o César, lhe perguntar o seguinte. Essa questão, eu sempre critiquei muito a falta de pluralidade das universidades brasileiras, viu, professor? E não mudei minha posição. Acho que falta pluralidade na universidade brasileira.
Perfeito. Só que o governo não sabe como alterar isso. Porque isso não pode ser alterado através de um decreto emergencial do presidente. Porque eu ontem estava lendo sobre isso, eu li um artigo, até vou mandar para você, Diego. Esse artigo é perfeito. Né? Na verdade, isto aí é uma lei que vem de 68, que vem sendo, de maneira espúria, ela vem sendo desobedecida, entende? E na prática vem fazendo assembleísmo quase bolivariano dentro das universidades para eleger os reitores. Várias, não todas. Né? E o governo, para alterar isto, o governo precisa do apoio do Congresso. Entende? Porque a legislação existe, ela é de 68 e ela não obriga a que os professores, né, deem licença para os alunos e para os técnicos votarem no novo reitor. Não obriga nada disso. Agora, cada universidade decide como ela quer. Então, tem universidades mais à esquerda que realmente realizam uma verdadeira assembleia, entende? Os professores têm que ter pelo menos 70%. Isto é garantido, entende? Agora, está acontecendo universidades aí onde os professores estão ficando com 50% e o resto é a estudantada e os técnicos que decidem tudo e tal. Então, mas isso precisa do apoio do Congresso, precisa cultivar o apoio do Congresso, porque claro, os deputados não gostam da esquerda universitária. Então, o governo teria aliado se quisesse mudar. Mas não é assim, através do decreto do presidente.
Uhum. Professor. Por MP, né? Por medida provisória, durante a pandemia, né?
Exatamente.
Diga, César.
Professor. Qual é a relação que a gente pode fazer e o que isso representa para a população quando se tem promessa e a prática é diferente? Historicamente, o Brasil, os governantes brasileiros acabam tendo um discurso na campanha e um discurso muito diferente na prática. O que isso representa para a análise da construção, por exemplo, da opinião pública?
Pois é, aí é a questão da opinião e o fato, né? Se o governo distribui favores bem distribuídos, né? Aquilo que ele disse lá atrás já está esquecido. Por exemplo, o programa de renda mínima que o Guedes está montando para conquistar o público pobre do Nordeste, certo? Que na verdade é em todo o Brasil, né? Eles fizeram o cadastro apurou que são 40 milhões de pessoas, né? Muito mais do que Bolsa Família. E o Guedes agora vai entrar com o programa de renda mínima, que é uma velha estratégia do ultraliberalismo. Né? O Milton Friedman era encantado por essa ideia, ou seja, aqueles que não atingem uma renda mínima recebem uma renda, né, para poder viver e tal, etc., que é uma alternativa, inclusive, inteligente, porque, na verdade, muita gente que está aí com 40 anos não tem mais esperança na vida. Vai ter que viver a vida inteira com o salário mínimo. entende? Então o Guedes agora vai alterar o Bolsa Família e vai criar o programa de renda mínima. Até R$ 999,00 ou R$ 990,00, o sujeito ganha isso. A partir do momento que ele entra em R$ 1.000, vamos estabelecer que renda mínima seja mil, que o salário mínimo seja R$ 1.000. Quando ele entra no salário mínimo, ele passa então a ingressar numa fase de trabalho, vai ter um emprego, vai procurar um emprego, etc. Bom, eles vão estabelecer isso, o projeto prevê que vão estabelecer para 40 milhões de pessoas. Lá você vê, isso aí vai ser, evidentemente, o eleitorado do Bolsonaro. Entende? Eles estão projetando isso, né? Então esse pessoal vai esquecer as promessas de campanha. Se prometia, né, corrupção, luta contra a corrupção, etc. O Bolsonaro, o que está se comprovando é o seguinte: o Bolsonaro está perdendo apoio na classe média, grande parte da classe média evadiu-se dele, e paradoxalmente, o chamado povão, a baixa classe média, serviços, informais, etc., estão se aproximando dele, que era o público do PT, né? Então, por quê? Uhum. Porque por causa do Bolsa Família, por causa do auxílio na Covid, por causa de uma série de coisas, entende?
E se o senhor acha, se isso
se consolidar, ele é um fortíssimo candidato à reeleição.
Uhum. É isso que eu ia lhe perguntar aí, já encaminhando a última questão, professor Roque Calage. O governo agora está enfrentando enormes dificuldades, mas é reversível, na sua opinião?
Olha, reversível é, né? O Guedes fez esse grande swap cambial, né? Ele pegou e realmente comprou, ele vendeu dólares na alta e comprou na baixa, né? Sobrou 500 bilhões de dólares que o Banco Central devolveu para o Tesouro, quer dizer, como ele tinha empenhado 900 bilhões, 850 bilhões, ele está devendo só 350, né, desse swap que ele fez. Foi uma estratégia de gênio, realmente, muito inteligente do ponto de vista financeiro, etc., né? Agora, isso aí resolveu grande parte do problema, porque o Brasil tinha alongado uma dívida aí enorme. Não resolveu o problema do juro. O juro baixou, né? Baixou muito. Então, ele alongou o problema da dívida que o governo tinha com os bancos, né? Vai pagar juros de 2, 3%, né? Então, sobre esses 350, porque, na verdade, ele liquidou pelo menos 500 milhões, né? Através dessa operação de swap, né? Quer dizer, o governo se aprumou para continuar, né, a atuar, né? Agora, a incógnita é realmente a administração corrente, né, que sempre gera algum tipo de problema político. Nós temos que ver se o Bolsonaro está disposto a realmente se ater à sua condição de presidente da República e se aprofundar na administração dos problemas que o Brasil tem, ou se ele vai ficar fazendo campanha diariamente. Porque se ele ficar fazendo campanha diariamente, ele vai atrapalhar o trabalho, inclusive, dos ministros, né? Vai atrapalhar o trabalho dos ministros. E também se o país tem uma rota, se o país tem um projeto, porque o país não tem um projeto até agora. O único projeto que nós temos é o projeto do Guedes. Esse é um projeto que realmente está... Ele é firme, ele é consistente, entende? De privatizações, de reformas e de institucionalização de uma economia de mercado, acabando com todo tipo de prebendas que a sociedade tem. Que eu não sei se ele vai conseguir implantar isso, né? Porque o Brasil é um país que, nós sabemos, tem 300 anos de propina ainda. Então, claro. esse é um aspecto, né? Agora, eu acho que o governo vai conseguir entrar numa rota de regularidade, porque, né? A economista Mônica De Bolle, para finalizar, para sintetizar, ela, que é uma grande economista, ela não acredita nisso, né? Ela acha que o Guedes vai continuar liquidando os compromissos, né, feitos na Covid este ano, até a metade do ano que vem, depois começa a campanha sucessória, portanto, né, ele não vai conseguir fazer as reformas. Agora, parece, a gente está vendo que o Maia está com muito boa vontade, né?
É, parece que sim. Parece que sim, e é necessário, né? Se o presidente da Câmara não tiver boa vontade, não vai passar nada, né?
Exatamente.
É.
Então bom, eu acho que o país... O país está começando a ingressar numa rota de normalidade.
Perfeito. Bom, infelizmente nós estamos sobre a hora. Professor, vamos conversar mais vezes aí para frente. Eu gostaria de abordar a questão... em relação à eleição americana, que eu sei que o senhor estuda muito sobre isso, não vai dar tempo hoje, mas um pouco mais para frente a gente conversa, pode ser?
Tá bom, com certeza, estou à disposição. Um abraço a vocês.
Tá bom, um grande abraço. Obrigado pela entrevista. Doutor em Ciências Sociais, professor Roque Calage Neto. César, ficamos por aqui, um forte fraterno abraço a ti e aos ouvintes.
E amanhã tem mais 90 minutos.
Fiquem com Deus, tchau.
Minutos na Bandeirantes. Apito final, o futebol em debate com a turma do esporte, hoje ao meio-dia, aqui na Rádio Bandeirantes. Agronotícias com Cissa Kramer.
120 milhões de toneladas só de soja. Essa é a projeção do IBGE para a safra do grão no Brasil. Essa alta no principal produto do agronegócio brasileiro foi puxada pelas lavouras da região centro-oeste, que respondem por quase metade da produção no país. No Paraná, e principalmente no Rio Grande do Sul, a falta de chuvas desde o fim do ano passado reduziu a colheita de produtores como o Cristiano Oliveira, de Triunfo.
Planejamos para a colheita para 80 sacos por hectare, acabamos colhendo 13 sacos por hectare em média.
E mesmo com as perdas com a seca, ele já se prepara para investir de novo.
Plantar milho mais cedo agora em agosto, se der tudo certo, e depois vamos fazer uma safrinha de soja, para dar uma diversificada, não ficar só com a soja.
Agronotícias, oferecimento Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento. Apoio Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Faça uma escolha de valor. Compre produtos e serviços daqui. Serviço Bandeirantes. Repórter Aéreo.
Flui bem pela região metropolitana, quem utiliza a BR-116 encontra o trânsito livre, tanto no sentido capital quanto no sentido Vale dos Sinos. Nos acessos a Porto Alegre, quem chega à capital também encontra o trânsito fluindo bem. No início dessa tarde, a 1h30, teremos içamento do vão móvel da Ponte do Guaíba, bloqueio da BR-290, quem utiliza já pode se programar. A Rio Grande é uma seguradora que cuida do futuro da nossa gente com as melhores soluções em seguros de vida e previdência. Rio Grande Seguros e Previdência. Com as informações do trânsito, Manuela Fantinel.
Distanciamento social, máscaras, álcool gel. Todos nós já adotamos novos hábitos para proteger a nossa saúde. Mas também precisamos assumir novos hábitos para recuperar a nossa economia. Você sabe como fazer isso? Valorizando tudo o que é feito aqui. Assim, ajudamos a manter empresas abertas, garantimos empregos e aumentamos a arrecadação local. Faça parte deste movimento da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Faça uma escolha de valor. Compre produtos e serviços daqui.
A Panvel Farmácias quer que você fique bem sempre. Faça suas compras pelo Alô Panvel sem sair de casa. É só ligar para o 3218-9000 em Porto Alegre e para o 0800-642-9001 de outras regiões que a Panvel atende. Faça suas compras que a gente entrega tudo, onde e quando você quiser. Alô Panvel, fique bem.
Panvel. Amor, saudade. Saudade, muita saudade. Não aguento mais ficar longe de ti nessa quarentena. Não vejo a hora disso tudo acabar pra gente ficar junto. Vou te encher de beijo daí, tá? Ai, te amo mais que tudo. Não esquece.
Dia dos Namorados, Cindy Lojas Porto Alegre. De longe, o maior amor da sua vida. Presentei quem, mesmo à distância, é apaixonado por você. O álcool já é um velho conhecido da gente nas suas versões mais tradicionais. Mas agora chegou o novo Gimo Álcool 70, em aerosol. É o álcool na sua versão mais prática e versátil. Use na academia, nas compras do mercado, na mesa do escritório ou na bancada da cozinha. Novo Gimo Álcool 70, em aerosol. A limpeza que protege. Gimo, qualidade comprovada. Gimo.
Conheça a nossa carne, as melhores carnes sem sair de casa. Vários cortes, Black Angus, novilhos de 18 meses, procedência exclusiva das granjas Quatro Irmãos, rebanho de genética aprimorada, embalagem a vácuo, sabor, maciez e textura excepcionais. Você pode fazer seu pedido ao Nossa Carne através do número 519-8124-6067, celular e WhatsApp. Atendimento de segunda a sábado, das 8h30 ao meio-dia e das 14h às 19h. Ligue 981-24-6067. Nossa Carne, qualidade do campo ao prato.
A engenharia, a agronomia e as geociências estão sempre prontas para ajudar o Rio Grande do Sul a superar todos os desafios. São tempos difíceis, mas vão passar. Nós do CREA RS estamos trabalhando em casa, sempre pensando em você, profissional, para garantir o serviço que você precisa. Acesse crea-rs.org.br ou as nossas redes sociais e veja como resolver as suas demandas. CREA RS, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul.
FMP, onde o direito nunca para. Considerada a melhor faculdade privada de direito do sul do país, com nota máxima pelo MEC e presente no ranking Estadão entre as 7 melhores faculdades de direito do país. Faça sua pós-graduação à distância. São diversas opções que você pode consultar no site fmp.edu.br. Estude na única instituição a receber duas vezes consecutivas o selo da OAB Recomenda. FMP, direito para a vida.